Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, galera, nós iremos falar sobre Deep Learning. Sim, vamos falar sobre essa tecnologia que todo mundo gosta de falar, quase ninguém consegue colocar em produção, mas que o seu chefe adora colocar até na cafeteira. Para esse papo de hoje, é claro que eles não podem faltar aqui do meu lado. Comigo aqui está o Gabriel Lages.
Fala, galera. É hoje que a gente vai descobrir o segredo de todos os modelos aí, viu? É só apertar o play e vai resolver tudo.
E comigo aqui também está a Lancene.
Fala, pessoal. É hoje que eu aprendo como fazer um deepfake pra enganar a galera que vem aqui cobrar meus boletos, né?
Com a gente aqui também está Márcio Santana. Como é que você tá, Márcio?
Fala, galera. Hoje nós precisamos ir fundo nesse papo, viu?
Nossa, mano.
Eu tô guardando essa faz anos.
Véi, mano, esse papo tá... Já tô vendo a qualidade dele aqui, já. E galera, para enriquecer esse papo de hoje, a gente, com piadas ruins ou não, a gente também convidou o Diogo Cortes, que é professor na PUC em São Paulo e é researcher no NIC.br. Como é que você tá, Diogo?
E aí, tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aí presente para discutir esse assunto aí que é tão fascinante, né? Acho que é a área da tecnologia hoje que mais fascina e gera aí perguntas para todos.
Perfeito, acho que esse é o ponto mesmo. A quantidade de interesse que tem em Deep Learning é algo que tá muito grande na comunidade, né? Mas isso e muito mais a gente vai falar nesse papo de hoje. E é claro que você já sabe, esse episódio aqui é trazido por você pelo Data Hackers, a maior comunidade de Data Science Machine Learning do Brasil. Se você ainda não conhece a gente, acessa lá www.datahackers.com.br e vem conhecer todos os conteúdos, todas as formas de contribuição que a gente traz gratuitamente para a comunidade. Você não paga nada para acessar o nosso Slack, para ouvir esse podcast, para participar do nosso Medium, escrevendo ou consumindo os textos que são escritos lá. E também acessar a nossa newsletter, que toda segunda-feira está chegando na sua caixa de entrada lá, para você ter todos os conteúdos que foram relevantes na semana em Data Science, Machine Learning e Inteligência Artificial em geral. Beleza? E vamos lá para esse papo, que hoje o papo vai ser profundo. Vamos lá. Galera, acho que nada melhor pra gente começar o nosso papo que justamente situar a galera sobre o que é Deep Learning, né? O que é essa tecnologia, essa técnica que é tão hypada hoje em Data Science, né? Que todo, não só pessoas que trabalham na área, mas como pessoas de negócio ou pessoas que não estão em contexto nenhum de tecnologia sabem o que é um Deep Learning, seja por deepfakes que vão surgindo, seja por as notícias que saem nos jornais, né? Sobre avanços que tem, sobre o GPT-2 que teve no ano passado, que estava criando textos e a OpenAI não quis nem liberar porque era uma tecnologia muito perigosa. Então, esse tipo de conteúdo que chega para as pessoas, né, faz ele gerar esse interesse. Mas me pergunto para vocês, o que é Deep Learning? O que é o aprendizado profundo?
Ou seja, pelo Face App aí, que tá bem na moda. Acabamos de datar o programa aqui agora.
Não, velho. Não datou não, sabe por quê? Porque ano que vem vai ter de novo o Face App e eles vão usar de novo.
A cada semestre tem um aplicativo novo que muda a sua face e rouba seus dados. Então, cuidado aí. Mas pra gente começar aqui com essa pergunta, eu acho bom situar todo mundo que a gente não está falando de um método. Deep Learning em si não é um método bem específico ou um modelo em si. Ela é mais uma área que a gente tem para trabalhar, que dentro dessa área tem sim várias arquiteturas diferentes e tal. Então a gente tem a inteligência artificial como área mesmo de estudo e de profissão, de pesquisa. Tem a área de machine learning dentro da inteligência artificial, e aí quem já é da área já está mexendo com algoritmos de árvore, de regressão logística. Então tudo isso está dentro do aprendizado de máquina aí. E dentro de aprendizado de máquina a gente tem a área que é Deep Learning. E aí a gente vai falar um pouco sobre o que é especificamente essa área e algumas técnicas que se enquadram dentro dessa área. é bom a gente diferenciar esse ponto, que não é uma coisa bem específica, não é, é só um modelo de Deep Learning, não. Deep Learning é toda uma área que a gente consegue encaixar alguns tipos de modelos dentro, dentro desse nome, né, de Deep Learning.
Você, Joe, qual é a sua definição do que é Deep Learning, cara?
É, eu acho que vai bem nessa linha mesmo, né, de que não existe apenas uma técnica, né, não é uma técnica específica de Deep Learning, mas na verdade eu acho que assim, é uma área e é uma abordagem mesmo de você trabalhar com os dados, né? Então, Deep Learning, essa proposta, o nome, vem dessa ideia de ser realmente um aprendizado profundo, e aí você conseguia isso, por exemplo, adicionando camadas numa rede neural, mas também aplicando outras técnicas, né, combinadas, como convoluções, né? E hoje, assim, a gente tem abordagens que são bem diferentes, como as abordagens de Transformer, que está revolucionando a área de processamento de linguagem natural, que é a área que eu tenho mais especialidade hoje. É, então é justamente isso, né? Muitas vezes perguntam, ah, isso daqui é Deep Learning? Então, assim, se for um modelo grandão, assim, pesadão, com muitos parâmetros, assim, é meio que um consenso já colocar como Deep Learning, né? Assim, é uma rede neural com muitos parâmetros, porque alguns outros modelos, mesmo que se, por exemplo, com a abordagem do Transformer, você acaba não tendo muitas camadas em si, mas o tipo de processamento que você faz é diferente, vai ter muitos parâmetros e é assim, a comunidade considera também como Deep Learning. Então, acho que é mais aquele termo que ajuda a situar, mas não define, né?
Exato.
É, isso é bem interessante até o que o Diogo falou, que, por exemplo, a gente começou a falar, Deep Learning precisa ser algo profundo, mundo, você tem várias camadas, você sai empilhando camadas num tipo de aprendizado. Só que tem várias arquiteturas que você não vai tão fundo, ou não precisa ir tão fundo.
Exato.
Então é muito mais uma questão de você conceituar. Ó, isso é dentro de conceito de Deep Learning, embora não seja mais tão deep, por exemplo, por N fatores. E aí eu vou botar até uma definição, se eu não me engano, eu acho que tá no livro lá do Goodfellow, do Deep Learning, que ele fala muito bem sobre que Deep Learning é muito mais voltado na abstração da informação e representação dessa informação dentro de um conceito de aprendizado. A gente vai detalhar um pouquinho mais, mas eu diria que isso que diferencia, por exemplo, uns modelos um pouco mais clássicos de Deep Learning, que é muito mais voltado em como abstrair a informação, que são suas features, né, que você quer imputar no seu problema, mas como você vai abstrair essa informação e aprender padrões dentro dessa informação. E aí a gente vai definir algumas redes aqui e tentar dar alguns exemplos, justamente por causa disso, porque não tem nada que diz, ah, se for acima de 3 camadas é Deep Learning. isso não existe. E engraçado que eu pensava assim, eu falava, ah, então até 3 camadas eu tenho uma multilayer perceptor, depois de 3 camadas eu posso chamar tudo de Deep Learning, tá ligado?
E acho que é importante mostrar exatamente isso, né, que não é, apesar da origem ter sido essa quantidade adicional de camada, hoje a gente vê que há uma abordagem também que não necessariamente você precisa lotar de camada que você vai ter Deep Learning, né? Mas acho que vai muito nisso que foi discutido agora, de fazer uma representação do conhecimento ou fazer ou representação do conhecimento ou fazer a extração de features. E aí o Deep Learning, acho que, né, pra gente discutir, eu acho que o grande impulsionador, né, do Deep Learning foi justamente, acho que era de visão computacional, né, que assim levou bem o desenvolvimento disso, mas hoje a gente vê também na área de linguagem natural também, vindo de uma maneira bem, bem progressiva mesmo.
Bacana. E essa definição que o Mylerson deu, né, do Ian Goodfellow, que inclusive o Ian Goodfellow, ele, hoje ele está na Apple, se não me engano, até onde eu lembro ele está na Apple, mas ele foi o criador da Convolutional Neural Network, né, que é basicamente é uma rede neural muito usada para detecção de imagem, tem gente que usa até para detecção em áudio, coisas do tipo assim, e essa definição dele, né, de você encontrar padrões é bem muito da linha de pesquisa dele, né? Que é, por exemplo, você passa uma imagem para uma rede neural e ela identifica contornos da imagem, formas da imagem, consegue ter uma representação melhor até do dado que está sendo passado, né?
Eu acho que antes até da gente falar de convolução, vamos também tentar definir um pouquinho aí redes neurais, porque tem meio que essa confusãozinha, ah, é redes neurais é Deep Learning é redes neurais, mas são coisas diferentes, embora se use redes neurais dentro de Deep Learning. Então, por exemplo, você pode fazer uma rede neural que não é Deep Learning. Na verdade, se você baixar o Scikit-learn, tem lá a multilayer perceptor, e aquilo a gente define em si que não é Deep Learning. É até a minha ideia lá das três camadas. chamados, etc. Redes neurais em si já é algo muito mais antigo. Se eu não me engano, é lá dos anos 40, 50, que você tem meio que uma definição do que é um neurônio artificial, né? Na prática, é um modelo matemático que simula o neurônio de fato real.
Pois é. Ô, Marlison, e você falando dessa definição, né? A própria regressão logística, você consegue modelar ela como se fosse uma rede neural, né? Não necessariamente um deep learning.
Exatamente. Porque na verdade, redes neurais é um modelo matemático que consegue representar qualquer função matemática, entendeu? Então, tipo, uma regressão logística é uma função. Então você consegue modelar com redes neurais uma regressão logística.
Tem até um meme famoso na internet que é o Morpheus de Matrix falando: e se eu te contar que o modelo de regressão logística é também uma rede neural, né? Cadê seu Deus agora, cara?
Exatamente. O primeiro modelo que eu fiz no TensorFlow, eu acho que o que todo mundo faz, é uma regressão, tá vendo? E aí você, caraca, tô usando o framework Deep Learning, fazendo uma regressão logística. Parabéns.
Já pode pôr no currículo aí, galera. Quem já fez uma regressão logística aí...
Já tá fazendo Deep Learning.
Faz o TensorFlow lá e já põe no currículo que domina Deep Learning, beleza? Outra dica de currículo também, quando vocês vê uma vaga que pede CNN, GAN, essas coisas, não é canal de televisão, viu? São modelos de Deep Learning.
Exato. E não é nada... Quando você fala rede neural, a galera pensa que é algo muito complexo e tal, mas não é nada muito complexo. Você tem, sei lá, suas entradas. Eu não vou definir o neurônio aqui, que a gente não tá num podcast de biologia. Mas você tem suas entradas, essas entradas multiplicam por certos pesos, que passa por uma função de ativação, o resultado disso, e dá um resultado. Então, o que a rede neural tenta aprender, o aprendizado da rede neural, é qual o valor desses pesos que melhor ajusta a sua função, porque a entrada não muda, a entrada é você que coloca. Então, basicamente é isso, é muito simples. Ou seja, é uma multiplicação de matriz.
Uhum.
Exato. E assim, é legal que vocês colocaram, né, que apesar da gente estar vendo a revolução hoje da inteligência artificial com base em redes neurais, né, assim, as grandes evoluções estão acontecendo a partir disso, na verdade é um modelo bem antigo, né? Então a gente pega o Perceptron, é de 50, 60. E é até curioso, porque tem o Minsky, né, Marvin Minsky, que era o pesquisador do MIT. Ele é um cara que, assim, ele ajudou no desenvolvimento da tecnologia, assim, vamos dizer assim, de uma forma assim, para a sociedade acadêmica, falando, isso é um negócio legal. E ao mesmo tempo ele, né, ele prejudicou o desenvolvimento, porque ele publicou um livro, né, que chama Perceptron, inclusive, e aí nesse livro ele mostrava, assim, discutia algumas limitações do Perceptron. Então, ele mostrou que, por exemplo, o Perceptron simples, né, o primeiro modelo ali, não conseguia resolver problemas, aliás, não conseguia resolver problemas linearmente separados, né? Então, assim, não resolveu o problema do short. Aí isso vem depois, multilayer, Perceptron, se conseguiu resolver. Então, assim, é um processo de evolução mesmo, né, que a gente tá passando.
Isso é bem engraçado mesmo, que eu acho que se dá pra achar o paper fácil da original da Perceptron. Que ele faz a definição matemática lá e tal, e eu vou falar, isso aqui não funciona tão bem pra, tipo, todos os casos. Só resolve esse problema muito simples, tá ligado? Tipo, isso aqui só sabe somar um binário. Pronto.
É legal, mas ele resolve pouca coisa, né?
É, tipo, que legal o que eu fiz aqui, simula um neurônio de verdade, mas o resultado é, tipo, não resolve muita coisa não, pessoal. Valeu, um abraço. Mas é porque a ciência é assim, a ciência, ela depende de muitas pessoas que vão dando pequenos passos mesmo, até a gente chegar e tá aqui falando de Deep Learning e tentar entender um pouco a revolução que a gente teve. Isso é da década de 50, 40 e 50, porque tem modelagens um pouco até mais antigas que é próxima da Perceptron. Mas pra gente ver essa evolução mesmo, beleza. Isso é um neurônio. Hoje a gente, nas redes que a gente de fato vai comentar o que a gente faz, a gente tem milhares de neurônios. E aí você começa a entender, beleza, um neurônio só não faz chover, mas se você sair empilhando milhares deles, talvez você consiga identificar se é um gato ou um cachorro.
Exato. E aí acho que também tem muito a ver com a própria evolução de hardware, né, que a gente passou, que permite... Acho que aí entra duas questões importantes, né, que a abundância, né, de dados que começou a aparecer, e também acho que a própria evolução do hardware, né, que permitiu processar essa quantidade de informação absurda que a gente tá passando, né?
Não, com certeza. E a apenas fazendo uma correção aqui, gente. Eu falei merda aqui já. Mal começou o episódio, eu falei merda.
Você falou do Ian LeConte.
É, eu confundi. O Ian Goodfellow, ele não inventou, ele não trabalhou na CNN. Ele foi um dos criadores da GAN, né? Do Generative Adverse.
A CNN é Ian LeConte.
Exatamente. A CNN, criador foi o Ian LeConte.
eu tava aguardando pra fazer a correção, mas ainda
vai ser. E galera, aproveitando aqui que eu já falei merda no episódio, já falei coisa errada, porque eu falei de GANs, de CNNs, mas quais são os tipos de algoritmos que a gente consegue aplicar em Deep Learning? Quais são as aplicações que a gente tem para Deep Learning, já que vocês falaram que é uma área, é uma, não necessariamente apenas uma técnica. O que, que a gente tem aí?
Então, Deep Learning hoje, a grande sacada de Deep Learning, assim, a grande evolução, o grande impacto do Deep Learning foi na área de visão computacional. Então, ou seja, conseguir processar imagens e reconhecer objetos. Quando é muito curioso isso, porque eu acompanhei de perto essa evolução, porque eu dou aula de um módulo específico, que é de processamento de imagem, para um curso de engenharia biomédica da PUC, e era para o último ano, desenvolvia processamento de imagem mesmo para equipamentos médicos. Bom, já estou na PUC há 10 anos, então nesse processo, assim, foi muito legal acompanhar a mudança da tecnologia, porque a gente fazia e usava inicialmente o OpenCV, né? Que é a biblioteca para processamento de imagem, mas a gente fazia tudo na mão ali, as extrações das features, sabe? A gente tinha que reconhecer as bordas para reconhecer um objeto, para fazer segmentação. E depois com o Deep Learning, né? Para deixar isso mais claro, pô, foi uma grande evolução para a área, porque agora você não precisa ficar extraindo as features na mão, né? O próprio modelo, ele consegue abstrair isso, ou como a gente fala, falou do Deep Learning, a grande diferença de Deep Learning, ele consegue ir extraindo as features e ir representando o conhecimento. Então, antigamente, coisas que eu tinha que fazer na mão, hoje eu não preciso mais. Então, se eu quero treinar um objeto, sei lá, para reconhecer um tipo de rosto, né, que pode ser usado num diagnóstico, ou mesmo para reconhecimento facial. Então, ali no meu modelo de Deep Learning, né, que trouxe essa grande evolução, eu meio que vou, em cada camada, extraindo algum tipo de features, né, que são esses filtros que a gente fala, e isso vai evoluindo conforme eu vou aprofundando na camada, né? Então, por exemplo, na primeira camada ele vai reconhecer o que é mais círculo, na outra camada o que é linhas na horizontal, e aí tu vai passando, aí forma o rosto, aí depois se é rosto de mulher, se é um rosto asiático, e assim por diante, né? Então, por isso que acho que vem esse nome, inclusive, Deep Learning, porque eram mesmo, assim, umas redes profundas que faziam esse aprendizado. Hoje você tem outras abordagens que trabalham de uma forma diferente, né? Mas acho que a grande evolução e o que impulsionou foi o processamento de imagem. É até legal, assim, porque a gente vê a ImageNet, né? Que, para quem não sabe, é um dataset criado por Stanford, que foi considerado por um tempo, assim, o baseline da área de visão computacional. Então, você tinha algoritmos competindo entre si, que tinha ali as taxas de acerto. E é muito legal que, acho que é 2015, que quando começam os primeiros modelos com Deep Learning mesmo, assim, o salto que dá é muito grande, assim. A taxa de erro cai drasticamente. Depois vem caindo até que hoje os algoritmos têm uma performance melhor do que um humano para classificar aquele dataset.
É bem interessante esse ponto da ImageNet, que é bem consensual, que a gente disse que é o momento que o Deep Learning aparece para o mundo, né? Que é justamente... tem o dataset, que é o do ImageNet, e tem o challenge, né? Que é justamente essa competição anual de reconhecimento de objetos. E são várias classes, são vários objetos. Avião, cachorro, gato. Aí tem as separações de 100 classes, 1000 classes. É toda a competição em si do ImageNet. É o maior dataset de imagem, se eu não me engano. E ano a ano tem. E aí foi, na verdade, foi 2012 para 2013. Isso aí que foi a AlexNet. Antes da AlexNet, todo mundo fazia extração de features na mão. Que é como era feito a a visão computacional antes de Deep Learning. Ou seja, você de fato vai lá, extrai features de borda, extrai, faz pré-processamento da imagem, inventa coisa para extrair da feature e depois joga tudo isso no classificador e reza pro classificador funcionar e ser generado. Não, funcionar e funcionava, só que aí a imagem mudava um ângulo, quebrava tudo, tá ligado? Porque ele não generalizava o suficiente. Então, até esse ano, 2012, todo mundo usava assim. Então você tentava melhorar ali a extração de features. O que é que eu posso extrair mais pro meu classificador? E se alguém falasse que ia usar uma rede neural, todo mundo ria, porque dava pra usar a rede neural, aquela mais simples, né? A MultiPerceive, por exemplo. Porque todo mundo já sabia que não dava um resultado muito bom. E aí vem a AlexNet e simplesmente quebra a competição inteira. Ou seja, ela saiu de erro de 26% de erro pra 16%. Foi 10% de ganho. Tipo, nos últimos 3 anos, tinha, os vencedores não avançavam tanto no erro, tá ligado? Era coisa de tipo 0.1, 0.5. E aí, de repente, vem uma rede neural e reduz em 10% o erro. Aí a galera começou, de fato, meu Deus, o que é que tá acontecendo, tá ligado? E aí, você tem pesquisador mais da antiga, não, isso aí não vai pra frente, não. Isso aí o cara fez alguma coisa, só funciona aí, tá ligado? Cara, foi engraçado acompanhar esse período por causa disso. Só dando parecer, hoje, a rede que tá ganhando lá, e depois a gente bota o link desse challenge lá na postagem, o erro tá em 1.3%, e é uma rede do Facebook, que é a Fix Efficient Net. Eu acho que ela não é nem uma rede, é uma forma de treinar uma rede de Deep Learning. Eu não li bem o artigo, não. Mas, tá o erro em 1%, tá ligado? Que é muito mais baixo do que um erro humano, nesse mesmo dataset.
Caraca!
E esse que é o ponto, que foi nesse período que todo mundo começou. Peraí, o que é esse negócio de Deep Learning? Porque ela foi lá e mostrou no campeonato famoso de visão computacional que ela era muito melhor do que as outras técnicas. Daí em diante, cara, só tem Deep Learning. Ninguém faz mais extração de features.
Era um negócio assim, oneroso e que ele não conseguia generalizar muito bem, né?
E isso a gente tá falando de um tipo de rede que é feito para imagem, por exemplo, que é a CNN, que é a rede convolucional. Que aí é bem isso que o Diogo falou mesmo. Ela vai meio que fatiando a imagem. Porque, como é que você identifica o que é um gato? Cara, existem gatos diferentes. Tem gatos que tem orelha, tem gato sem orelha, mas ele não deixa de ser gato. Não é porque um gato perdeu um rabo que ele deixa de ser um gato, por exemplo. Então, esse tipo de coisa é muito fácil generalizar dentro de uma rede profunda. Justamente por toda aquela ideia de que ele tenta representar as features e não decorar elas. Ou seja, representar como? Bordas, ela aprende isso sozinha, você não precisa ir lá e dizer qual é as bordas. Ela vai vendo várias imagens, é o processo de treino dela que ela vai abstraindo esse tipo de informação nessas camadas profundas que tem a rede. Isso a gente tá falando de rede para imagem. Aí se você vê a rede para processamento de texto, aí já tem uma particularidade diferente. Não é mais uma convolução. Aqui a gente tem uma recorrência, porque quando você lê um texto, por exemplo, a ordem das coisas aparece, são importantes. Aí você precisa de uma forma de aprendizado que leve isso em consideração. Então, todas essas particularidades é o que a gente vai montando arquiteturas diferentes. E aí, para mim, que está justamente a beleza de Deep Learning. É que a gente não mais está falando de um método, a gente está falando de vários métodos que você vai encaixando como se fosse um Lego mesmo, para dar um resultado final. Isso que é bastante interessante. Você tem vários tipos de redes, vários tipos de arquiteturas, CNN, RNN, Transformer, GANs, autoencoders. São várias formas de colocar esses neurônios que a gente já sabe que funcionam, mas você organiza ele de forma diferente e tem resultados diferentes que são bons ou ruins dependendo do tipo de dado que você tem. E esse que é o ponto.
E depende também, acho que, do tipo de aplicação, né, que se põe a fazer. E é legal que a gente vê muito isso, né, de às vezes uma própria arquitetura que foi desenvolvida por um propósito e acabou não dando resultado, depois ela acaba sendo incorporada de outra forma, com algumas mudanças, e passa a ter um resultado interessante para outra atividade, né? Então, a gente está realmente, acho que, vivenciando agora só o início do que vai ser, né?
Eu diria que a gente está aprendendo como funciona esse brinquedo, entendeu? a gente ganhou, vamos dizer, sei lá, uma caixa de peças de Lego e está aprendendo como eles se encaixam. A minha visão de Deep Learning nesse momento é essa. A gente tá com a caixa de Legos, cada peça faz um negócio diferente, e a gente tá aprendendo a encaixar essas peças para dar resultados diferentes, que são as arquiteturas.
E Marcos, você acha que essa ideia de justamente a gente tá aprendendo é um dos motivos que a gente vê esse Esse fenômeno que são os modelos state of the art toda hora sendo substituído por um novo.
Você espirra, só nessa conversa aqui já saiu 3 estados da arte aqui só em visão, por exemplo. É foda. Cara, sai mais paper de estado da arte do que framework JavaScript.
É bem isso, velho.
E do que versão nova do Java, né, cara? Não podemos falar só dos front, não.
Porque, tipo, se a gente para pensar, em menos de um ano, em questão de NLP, né, de modelos de NLP, foram 3 modelos que foram estadados e foram batidos, que foi o BERT, do Google, que foi batido depois pelo ExcelNet, né, e depois o GPT-2 bateu, não, o GPT-2 foi antes do ExcelNet, eu não lembro qual que foi. Mas aí recentemente a gente teve o GPT-3, que foi um outro modelo também que é estadado, então, tipo assim, em menos de um ano, mano, a gente já...
São alguns fatores aí, depois o Diego vê se concorda. Tem esse ponto de que a gente tá aprendendo a encaixar essas peças, e isso é interessante. Então, tipo, a gente tá percebendo que problemas específicos podem ser resolvidos por arquiteturas específicas. Então a gente tá aprendendo a criar essas arquiteturas. E aí acaba quebrando o estado da arte em diferentes áreas, entendeu? Tanto a divisão a gente quebrou lá em 2012, é esse ponto. E vem quebrando, cada dia, a cada semana sai um diferente. De NLP, a gente está, no momento atual, tá bem quente. Mas várias outras áreas, eu trabalho na área, por exemplo, de sistema de recomendação, a gente está encaixando coisas de Deep Learning dentro de sistema de recomendação. Então, assim, todas as áreas estão sendo impactadas, justamente porque a gente está aprendendo a mexer com esse brinquedo. Só que tem outro ponto que para mim também é muito forte, que é poder computacional. Isso é importante. Se você pegar, por exemplo, a GPT-2 e a 3, é algo impossível de se treinar, entendeu? É só o Google, só o Facebook, que tem recurso infinito, consegue, de fato, quebrar o estado da arte, porque eles simplesmente têm recurso infinito.
É.
Então, o poder computacional tá agilizando bastante essas coisas, entendeu?
Teve um cara aqui que ele fez um cálculo, só antes do Diogo até dar a visão dele, né? Já que ele... A parte da especialidade dele, ele vai saber dizer melhor que a gente isso daí. Mas só uma noção do GPT-3, ele custa... Um cara fez, tem um tweet, vou deixar disponível no post do episódio, que ele fala que custa 12 milhões pra você treinar uma GPT-3, se você considerar só o custo computacional do treino final, sabe? Você treinar um modelo agora, pronto, botar pra produção. 12 milhões na carteira. Isso ele não tá considerando, por exemplo, o custo de...
O tuning, né?
É, não, e você teve 31 autores que foi o criado, que criou o GPT-3 trabalhando por 18 meses. Então imagina quanto de grana vai nessa brincadeira, né? E tem outro cara que, se você for pensar pra um lado até ecológico do negócio, ele imaginou quanto que gastaria de... monóxido de carbono pra treinar um GPT-3. E ele fala que é 8.8 megatons de monóxido de carbono.
Aí é too much já, né? Aí já deu, né?
Caraca, velho. Extinguiu a vida na Terra, o negócio.
Aí já deu.
Mas, ô Diogo, o que você acha desse principalmente esses avanços que a gente vê, que tá, esse estado da arte tá vindo muito em questão de NLU, né, NLP, NLG também, que geração, Natural Language Generation, né? Como é que é a sua visão disso daí, cara?
Então, bom, vou dar um pouco da minha visão prática mesmo, de estar trabalhando, por exemplo, com um modelo grande, que é o BERT, né? Então, assim, a gente vê que que foi o que a gente conversou logo no começo, né, da Deep Learning, que, foi a quantidade de dados, né, que ajudou a impulsionar, mas também a quantidade de recursos computacionais que, obviamente, como vocês mesmo colocaram, é bem proibitivo para todo mundo, né? São poucas empresas que dominam essa quantidade de processamento. Então, assim, o GPT-3, né, que a gente está falando, que acabou de sair da OpenAI, a gente está falando algo em torno de 175 bilhões de parâmetros, né? É muito coisa pra ser...
É muita coisa, cara.
É muita coisa. Ô Diogo, explica até o que é o GPT-3, cara, que talvez tem gente que não conhece o que é o modelo.
O GPT-3 é um modelo, na verdade, assim, acho que é legal falar um pouco da OpenAI, né, porque a OpenAI foi uma iniciativa que começou como um instituto, não era uma empresa, né, mas era a inteligência artificial. Hoje eles já estão virando empresa, né, se tornando um produto, com serviços e tal, e inclusive a Microsoft, né, fez um apoio morte. E, inclusive, a Microsoft desenvolveu um supercomputador para eles que já está sendo considerado como um dos maiores aí do mundo só para processar esse tipo de modelos. Eu estou até aqui com a informação que esse único supercomputador tem 285 mil CPUs, mais 10 mil GPUs.
E eu aqui com minhas 12 CPUs, viu? E é um ótimo computador.
Só de ouvir essa descrição aí, já entrei no cheque especial, velho.
Então, e assim, aí a gente tá falando desse supercomputador, aí você vai pro Google, eles têm lá TPUs, né, que é uma GPU customizada específico para processar lá tensors, né, que é o, enfim, tipo de dados. Então, assim, uma startup brasileira, se criar uma startup hoje, acaba sendo difícil. Então, eu vou dar um exemplo prático, assim, que acho que para a audiência vai fazer sentido. Então, o BERT, ele é um modelo que ele está dando um resultado muito bom. Acho que tem uma diferença, né? Quando a gente está falando de processamento de linguagem natural, a gente tem modelos que são muito bons, por exemplo, para fazer classificações ou para fazer entender a semântica. Outros modelos que são muito bons para geração de texto. Então, assim, eu vejo o GPT-3 muito bom para fazer geração de texto, né? Para gerar textos e tal, mas não tão bom para classificação, não tão bom para o entendimento da linguagem, né? Para modelagem da linguagem mesmo. Em compensação, o BERT, por exemplo, que é o modelo do Google, ele acaba sendo um pouco melhor, muito bom assim, para classificações, mas ele acaba sendo não tão bem utilizado para geração de texto, né? E é bem legal, assim, tem vários benchmarks. E assim, é muito louco porque 2 dias sem olhar os benchmarks, né? Você já vê que tem modelos novos, né?
Uhum. Então, exatamente.
E é muito louco, uma vez assim, ó, eu preparei toda uma aula, juro. Porque, tipo, aula era na quarta-feira, assim, e era para os alunos de mestrado e doutorado ainda. Eu preparei, tipo, toda a aula no domingo, assim, peguei todos os modelos, mostrei, preparei a aula e tal. Cara, eu abri e comecei a falar. E eu falei, ah, vamos acessar aqui o site, comecei a falar, os alunos, professor, mas esse modelo que você está falando já não tá mais aí, não. Não dá mais, entendeu? Tinha caído. Então, porque, por exemplo, um dos leaderboards que eu uso é o Super Gloom, que foi criado pela Universidade de Nova York. Assim, ele é muito bom para entender várias questões do processamento de linguagem natural. Então, ele entende inferência de sentenças, ele classifica, enfim. E assim, eu tava mostrando, inclusive, era para apresentar o BERT raiz mesmo, o principal, lá, o baseline, né? E aí, quando eu mostrei, já tinha, assim, vários outros modelos na frente, né? Que acabam sendo o quê? Customizações do próprio BERT, né? Então, o Roberta, que é do Facebook, enfim. E hoje, assim, a gente vê, por exemplo, eu tô aqui com o leaderboard aberto agora, a gente vê que, por exemplo, para esse leaderboard específico, o modelo que tá na frente é o T5, né? Que é do Google, que tem uma abordagem similar de Transformers também. Mas aí depois, embaixo, logo em seguida, vem tudo baseado em BERT, né? Então, é o Roberta, de uma empresa aqui chinesa que adaptou o Roberta, depois o Roberta do Facebook, assim por diante. E aí, olha que interessante, o GPT-3, que surgiu agora recentemente, ó, ele tá bem abaixo, ele tá na 8ª posição e o score dele é bem baixo comparado com os BERTs. Mas por que esse? Esse leaderboard é muito bom para ver isso, né? Entendimento da linguagem, classificações, tal, etc. Mas não tão bom para geração de texto. Então, nesse cenário, funciona bem, bem assim. E assim, hoje eu estou trabalhando com o BERT, né, numa pesquisa junto com a Universidade, com a grade laboratório de ciências cognitivas da Queen Mary University of London, né, de Londres. Estou como professor visitante lá. E aí a gente está trabalhando muito, né? No laboratório tem muita gente trabalhando com linguagem linguística computacional, né? Então são vários pesquisadores, vários professores, e tem servidores muito bons lá. Mas olha que engraçado, acho que é legal falar assim, que o BERT, existe um modelo já treinado, robusto, em inglês, e existe uma versão multilanguage, que tem um monte de língua lá, 100 línguas, que não tem todas as palavras, né? Mas você consegue usar bem. E aí, num projeto específico, um pesquisador que estava trabalhando comigo, ele precisava treinar o modelo do BERT em árabe. Então, assim, retreinar com árabe. Cara, sem brincadeira, ele começou na primeira semana de janeiro, e aí depois, por conta do Covid, eu voltei pro Brasil, tipo, fim de fevereiro, e o modelo não tinha acabado de rodar ainda, sabe? Um servidor, e assim, o cara, ele bucou lá, fez o booking do servidor para ele, e ninguém mais usava, porque só ele conseguia rodar a parada, e toda hora caía a memória, tal, não sei o que lá, e pouco era interessante, aí o Google fez uma parceria e liberou acesso para usar a infraestrutura deles. Então, sim, cara, acaba sendo um negócio super proibitivo, né? E aí, muitas vezes, a gente tem que usar estratégias, assim, de transfer learning ou de fazer só um fine tuning para uma atividade específica. Então, a gente estava num projeto que era... Olha que curioso, era para um projeto de pesquisa para detecção de discurso de ódio em redes sociais, né? Na verdade, o professor com quem eu estava trabalhando lá, ele é do Alan Turing Institute, né? E o Alan Turing Institute, na verdade, assim, o governo britânico tem uma área de pesquisa, não é só uma área de pesquisa, é uma área governamental, que eles estão muito preocupados com a ideia do online harms, né? Que seria, assim, danos online. Então, pedofilia, ofensa, discurso de ódio, tudo. E eles querem evitar isso. Então, tem uma série de pesquisadores lá no Alan Turing Institute. Perdão, eles estão fazendo pro inglês e eu fui lá fazer pro português. E aí, meu, cara, já cheguei lá, pouquíssimos datasets em português, né, com discurso de ódio. E também, assim, eu tive que só fazer um fine tuning no modelo do Google, né, porque era proibitivo treinar um BERT em português do zero. Aí, recentemente, a Unicamp fez uma parceria com o Google e aí usou a infraestrutura do Google para treinar em português, né. Então, aí a gente consegue pegar agora esses modelos pré-treinados e aí fazer fine tuning, o que ajuda, né. Não que resolve muito, porque também demora e tal, mas da outra forma seria assim, impossível, né, fazer, porque eles conseguem fazer isso por conta do recurso computacional mesmo. E isso é um negócio curioso, assim, que acho que é legal comentar também, que assim, a gente fala muito dos dados, né, dos dados estarem bons, dos dados estarem uma quantidade aceitável, e aí fazendo esse comparativo, por exemplo, e quando eu cheguei lá em Londres para fazer a pesquisa, eu falei, bom, vamos ver, a gente vai gerar um dataset. Só que aí o tempo não dava para gerar um dataset, né? Então a gente teve que pegar... Porque, por exemplo, o Alan Turing Institute, ele estava gerando datasets. Ou seja, ele contratava pesquisadores especialistas em área. Então eles coletavam muitos tweets mesmo do Twitter. Eles coletavam posts no Reddit, em jornais. Eles coletavam uma quantidade muito grande de dados. E aí tinham os anotadores, né? Que ficavam anotando as sentenças, né? Para fazer o aprendizado supervisionado. Então aqui tem ódio, aqui não tem. Aqui tem racismo, aqui tem sexismo. Aqui tem islamofobia. Então, assim, eram computadores.
Né? Esse é o tipo de trabalho que é insalubre, né, cara? O cara fica lendo discurso de ódio o dia inteiro ali, cara.
Eu conheço umas contas aí no Twitter que não precisa nem classificar. É só botar tudo ódio que é certeza.
Só fazer o dump da conta, né, velho?
Só fazer o dump da conta lá. Tudo classe ódio. Certeza.
Exato. Então, assim, é um trabalho muito grande. Então, só a título de curiosidade, assim, o dataset que eu usei, porque a minha pesquisa era para aplicar o modelo de processamento de linguagem natural, não era para gerar o dataset, agora a gente está gerando o dataset na segunda versão, mas aí eu trabalhei com uma pesquisadora da Universidade do Porto, lá de Portugal, que ela tirou um dataset, assim, bom, assim, bem hierárquico, em português, né, tanto de, tinha amostras de português de Portugal, como também do português aqui do Brasil, mas só para vocês sacarem a diferença, né, esse dataset em português, ele tinha acho que 4 mil sentenças e aí cada sentença foram anotadas por 3 pesquisadores, né? Porque aí depois você vê a coerência, a conformidade entre eles, tá? Um dos datasets que o pessoal trabalhava na Inglaterra era 100 mil sentenças e aí cada sentença era anotada por 10 pesquisadores, cara.
Caraca!
É uma questão que a gente discute também, né? Que é uma perspectiva assim do low resources, né? Que é poucos recursos. Então, pro português, assim, a gente tem poucos recursos, porque são poucas pessoas fazendo, né? Pro inglês é o mundo todo produzindo, né? Então a gente. Mas, por outro lado, é legal porque, assim, é uma área que a gente pode se destacar, né? Porque a gente domina o idioma, tá? Então, para uma startup, competir, por exemplo. Eu acho que, não sei se vocês concordam, pegar hoje competir com imagem com empresas chinesas, americanas e, enfim, com outras, é mais complicado. Agora, porque eles estão bem desenvolvidos e o processamento de imagem acaba, de certa forma, né, do ponto de vista do algoritmo, você consegue fazer uma transferência rápida. Agora, pro idiomas, né, você tem coisas sutis, corpos, né, que pode ser uma vantagem, inclusive, pro desenvolvimento no Brasil.
Nossa, muito legal essa visão mesmo, cara. Eu acho que concordo demais com isso. E já até fazendo uma ponte com o que você acabou de falar, o pessoal da Neuralmind, que é aqui no Brasil, eles estão fazendo um, eles estão disponibilizando o BERT do Google em português. Então eles estão fazendo, tem esse modelo multilingual, né, do que já vem do próprio modelo, mas eles estão desenvolvendo eles mesmos uma versão do BERT totalmente em português. Então acho que é um exemplo de quando de pessoas pegando isso para pesquisar mesmo, para se destacar, né? E aparentemente tá gratuito, vou deixar o link do GitHub BERT Portuguese, que tá escrito.
É, esse BERT Portuguese, que é da Neuromind. Na verdade, essa Neuromind é uma empresa de professores lá da Unicamp, e aí foi esse mesmo que eu acabei de citar, que fez a parceria com o Google, e aí eles conseguiram treinar o modelo. A gente usou, a gente fez testes, assim, para pesquisa com o multilingual, com esse modelo em português, assim, e obviamente tem uma diferença considerada, assim, de usar o BERT em português. E uma coisa bem curiosa, que, assim, é muito louco, porque, e é fascinante ao mesmo tempo, porque tem coisa que acontece nesse universo, né, de redes neurais, que funciona muito bem, e, cara, e ninguém explica, né? Ninguém explica, velho. Parece que...
Primeiro faz funcionar, depois você encontra a explicação. Essa é a regra.
Aí, beleza, cara, a gente lá em Londres quebrando a cabeça, porque o nosso dataset tava muito, muito pequeno, assim, em português, sabe? E a gente falou, porra, meu... Cara, aí eu falei, será que a gente consegue fazer um cross-lingual, assim, tipo, treinar com outras linguagens no meio e tal? Meu, e aí caçando e tal, comecei a fazer uns testes, aí eu entrei em contato com uns pesquisadores do Google lá, porque eu tava com uma dúvida, pelo GitHub e tal, aí eu falei, não, fala com esse cara aqui, porque ele tava trabalhando com isso, enfim, aí eles passaram um contato, aí eu cheguei num estudo que os pesquisadores internos do Google, eles fizeram, que eles pegaram o BERT multilingual, que tem mais de 100 línguas, e basicamente assim, eles treinavam uma língua, tipo, sei lá, vou reconhecer discurso de ódio em espanhol, sabe? E aí você treinava com o discurso de ódio em espanhol e aí você conseguia aplicar no italiano e funcionava bem pra cacete, sabe? E o mais louco, assim, até se o script fosse diferente, sabe? Assim, o russo, que é cirílico, lá que tem letras diferentes, funcionava bem, assim. E é um que eu posso mandar pra eles disponibilizarem aí. E é muito louco, porque eles chegam e falam, ó, funciona bem pra caralho e, tipo, a gente não tem ideia.
E é isso aí. Mas isso acontece bastante, principalmente nessa área de deep learning, porque é o que eu falei, a gente tá meio que aprendendo ainda como é que isso, como é que encaixa essas coisas. E alguns desses cases que acontecem dentro do Google e dentro de qualquer área de pesquisa, a gente vê o resultado primeiro, vê que funciona empiricamente, você faz os testes, tá funcionando, dá bons resultados, mas você ainda não sabe explicar. Óbvio que você, a ciência não explica tudo porque a gente tá na fronteira ali, óbvio, a gente não tem medo de dizer isso, né? A gente busca a explicação, mas nem sempre consegue. Isso vai ficar pra frente, vai ficar pro próximo pesquisador descobrir por que funciona tão bem no russo.
Exato, e acho que assim, eu tô passando por um momento assim, porque a gente treinou, né, tudo BERT, conseguiu fazer toda a etapa 1 do projeto, a gente tem um classificador, tá funcionando bem, tá com uma taxa de acurácia de 92%, o F1 Sport também tá com 90%, tá bem alto assim. E, só que aí a gente entrou numa segunda etapa, né? Que a ideia da pesquisa era também trazer esse olhar humanístico, né? Assim, tá, beleza, o que ele tá entendendo como ódio agora, né? Que ele tá classificando, beleza, mas o que que tá levando ele a colocar? Aí a gente entra nessa questão que hoje se debate muito da caixa preta, né? Porque é um modelo gigantesco, né? Tipo, vai, como é que você vai explicar a GPT-3 com 175 bilhões de parâmetros?
Pois é, mano. Pra fazer um comparativo aí, a sua regressão logística ali tem 10 parâmetros, pô. Se você tem 10 features, aí é fácil explicar. Você olha o peso lá, 10 pesos, você olha ali, ó, você olha no, de olho mesmo, você já explica. Não, esse peso aqui tá alto, esse aqui tá baixo. Agora explica aí, 175 bilhões de parâmetros.
É, abre aí no Excel, né, vê se dá.
Ô, Márcio, e pra turma que não passou do Titanic ainda, como é que faz?
Exato. E aí, essa era uma proposta que a gente tinha, mas por outro lado eu vejo um avanço, assim, de ter virado uma área de pesquisa mesmo, assim, de muitos pesquisadores hoje na academia, mas também na indústria, assim, tentando abrir essa caixa preta. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar com um pessoal do Facebook, né, com desenvolvedores, que na verdade eles criaram o CapToon, não sei se já viram, mas funciona muito bem com o Python, forte, e aí ele, você consegue aplicar alguns modelos de explicação, né, pro seu modelo. E a gente conseguiu aplicar no nosso, a gente tá melhorando ainda algumas coisas, mas hoje quando ele classifica, por exemplo, uma sentença, né, a gente consegue ver e quais, por exemplo, foram as palavras que levou ele a classificar como ódio ou que não levou a classificar como ódio, sabe?
Legal.
Então hoje a gente consegue tentar explicar de alguma forma, né? O que era totalmente opaco, a gente tem uma luzinha agora de lanterna ali pra tentar iluminar, né? Mas ainda não explica nada, na verdade, né? Só dá sinais.
E galera, vocês acham que essa questão de, principalmente esse trade-off que a gente tem, que às vezes a gente precisa dar um pouquinho mais de explicabilidade na previsão que a gente teve, ou a gente pode ter um pouquinho mais de precisão, de acurácia nas nossas previsões, no nosso modelo. Isso aí é também um dos motivos que faz a pessoa escolher entre um machine learning tradicional, né, um modelo tradicional de machine learning, e o deep learning, né? Que às vezes o cara não quer... Ah, eu não ligo de não saber explicar por que da minha previsão. Se eu tiver uma acurácia alta, não importa. Ou também pode ter o caso contrário, né? O cara fala, não, eu quero saber, poder explicar por que isso tá acontecendo. Sei lá, fraude, por exemplo. Por que tá falando que esse cara aqui é uma fraude? Ou então, até... Não sei se chega a ser a questão do discurso de ódio também. Acho que não é o caso. É um dos pontos que a pessoa leva em consideração na hora que vai escolher entre o modelo tradicional e o deep learning. A pergunta é, por que todo mundo já não começa fazendo deep learning, sabe? Por que todo mundo ainda tem que usar o machine learning tradicional?
Essa questão é bastante interessante. Tipo, a gente pode até tirar deep learning dessa conversa para falar de caixa preta. Porque se você pegar os modelos clássicos, tem alguns algoritmos que são mais caixa preta e outros menos. E já é uma discussão bem válida, independente de deep learning. Deep learning só veio para ser uma caixa um pouco mais preta do que as outras, justamente por essa questão da quantidade de parâmetros e de uma complexidade um pouquinho maior do que uma técnica mais clássica. Mas a discussão em si é a mesma, é como você falou. Às vezes você prefere perder um pouco de assertividade ali, de acurácia, e ganhar na interpretabilidade, porque você precisa dessa interpretabilidade para o seu problema. E às vezes você não precisa e você confia plenamente no modelo que seu cientista de dados fez e believe, acredito. O ponto é só que, é o que eu falei, deep learning acaba sendo uma caixa um pouquinho mais preta do que as outras, mas tem várias técnicas que dá para ajudar um pouco nesse processo se você precisar mesmo. Até aquela biblioteca que eu gosto bastante, acho que a gente até conversou sobre isso em outro podcast, se não me engano. O Shep, ou a Shep.
Sim. Uhum.
É, que ela se propõe a ser uma biblioteca de interpretabilidade de modelo, não só modelo caixa preta. Então o bom dela é que funciona com todos os modelos.
É agnóstico.
A forma como ela trabalha. Então, funciona também com o deep learning, ela é bem agnóstica. Então, você consegue, por exemplo, você está com problema de imagem, você está classificando, a gente está falando que gato e cachorro, pode ser simples, mas você está classificando, por exemplo, se a sua tomografia, se naquela tomografia tem alguma doença respiratória ou não, está com Covid ou não, por exemplo. E aí, com o Shep, por exemplo, você consegue visualizar mais ou menos os pontos quentes da imagem que leva à decisão, entendeu? Isso é bastante interessante. Não só a Shep, tem um método que também é usado bastante, que a Lime também faz assim, e a Gradcam, acho que é Gradcam, que é meio que uma técnica, essa é bem direcionada para deep learning mesmo, para visão computacional, que dá esse mapa de calor na imagem. Então, aqui classificou como cachorro. Mas por quê ela classificou como cachorro? Aí meio que dá um mapa de calor e algumas... por causa da patinha, da orelha. Então o mapa de calor fica ali. Ou aqui classificou que tem Covid. Onde? Onde que mostra? Aí você consegue visualizar isso como um mapa de calor na imagem. E não só para imagem. Para texto, eu acho que funciona também. Que aí é como o Diogo falou. Que diz quais são as palavras ali que mais, vamos dizer, tem a correlação ali com o resultado final. Então, assim, é uma caixa preta se você não usar nenhuma ferramenta, entendeu? Porque, por exemplo, se a gente pega uma regressão, é o que eu falei, você consegue olhar ali os parâmetros e, cara, você consegue identificar o que é que está levando uma decisão positiva para uma negativa sem fazer muito esforço. Agora, modelos que a gente diz que são caixas pretas, são mais complexos, é porque você precisa usar umas outras ferramentinhas aí para ajudar você nessa explicabilidade.
Ô, Marleson, é muito interessante, cara, que isso mostra uma evolução da área, assim, né?
Sim.
Porque, querendo ou não, esse era o telhado de vidro desses modelos antes, então os caras muito clássicos, muito focados nos parâmetros do modelo, interpretação do modelo, né? Sempre criticaram muito o Deep Learning nesse sentido. E agora começam a surgir outras técnicas por trás que entregam a interpretabilidade dos dados, que é o que, na hora de tomar a decisão, que você mais precisa, né? Não necessariamente a teoria, a matemática toda por trás ali, mas você tem como interpretar. E se aquilo tá fazendo sentido pro seu negócio, né, e tá sendo assertivo na medida do que você precisa, é uma evolução muito, muito incrível, assim, né, desse tipo de modelo.
É, exatamente, virou... É uma área em si de pesquisa, a parte de interpretabilidade de modelos, porque a gente não sempre precisa ficar respondendo se é positivo ou negativo, se classificou A ou B, a gente precisa responder o porquê. E isso é muito importante pro negócio.
Exatamente. Isso é essencial pro negócio, né, cara? Muitas vezes, eu já falei isso aqui várias vezes no podcast, né? Mas muitas vezes em decisões de negócio, vale muito a pena você abrir mão da assertividade do seu modelo, sei lá, você vai ter uma assertividade bem mais baixa no seu modelo, né? A taxa de acerto lá muito mais baixa. Só que você vai saber explicar aquilo ali e usar aquilo ali no seu negócio, né? Ou para o exemplo que eu sempre dou, do vendedor lá, né? Tipo, nem sempre é bom você só falar que esse vendedor tem maior probabilidade de vender do que o outro. Talvez é mais importante você entender quais as características dele no momento da venda que fizeram ele vender mais para você conseguir replicar isso em toda a sua base de vendedores, né?
Exato.
E por aí vai.
Não, isso na área de saúde é extremamente importante. Por exemplo, se a gente está fazendo um classificador que usa ali uma radiografia para dizer se o cara está com pneumonia ou não, muito mais importante do que o modelo dizer se tá ou não, é o modelo mostrar aonde estão as placas, entendeu? Para um médico sim tomar uma decisão, por exemplo.
Perfeito.
Entregar isso um pouco mais processado para o médico tomar uma decisão muito mais rápido do que ele tomaria antes, entendeu? Então, essa questão de interpretabilidade, ela é importante em todos os negócios. O quanto ela é importante ou não, aí a gente pode discutir dependendo do negócio. Mas que ela é importante, ela é. E ver esse avanço como uma área mesmo de pesquisa, e que a gente está avançando nisso também, eu concordo que é muito importante.
Não, eu acho que... Além do negócio em si, acho que a gente tem outros aspectos, também hoje se discute bastante, que são sobre as regulamentações que estão acontecendo, né? Então, aqui no Brasil, ainda está no debate inicial, mas eu trabalho, assim, obviamente eu trabalho com a parte técnica, mas como eu trabalho no NIC também, que é o Núcleo de Informação e Controle do Ponto.br, que é o Comitê de História da Internet no Brasil, a gente acaba tendo uma interlocução muito, muito forte com legisladores, né, ou policy makers. Então, hoje a gente vê assim, um movimento também de se trazer algum aspecto de regulamentação para a inteligência artificial, e um dos pontos que bate é justamente esse conceito de explicação, né? Então, por exemplo, em alguns países, você tem algumas regulamentações que falam assim, ó, se você usar, por exemplo, a sistemas automáticos para aprovar ou reprovar o crédito de alguém, essa pessoa tem direito a ter essa explicação por que foi reprovado. Outros têm direito à revisão humana, né? Aqui no Brasil, a própria LGPD tinha essa questão, né? Mas foi esvaziada, não tem mais essa obrigatoriedade. Mas em outros lugares tem. Então, assim, tem muitos business, muitos negócios que eles, às vezes, não querem colocar um deep learning porque eles não vão conseguir explicar e aí vai ferir alguma regulamentação. Ou, em alguns business, por exemplo, eles não querem usar porque também tem um impacto jurídico. Então, assim, tem alguns lugares que você poderia usar os sistemas, né, de machine learning, deep learning, para ajudar no diagnóstico médico, né, e com uma acurácia bastante significativa, né? Não queria substituir o médico, mas ele ia ajudar o médico, mas alguns lugares deixam de colocar esse sistema, e foi bem curioso quando eu descobri isso, porque aí o pessoal de políticas públicas das organizações, eles sentiam assim, ó, se for só o médico, por exemplo, um hospital, né? Se for o médico que fez a cagada, geralmente, óbvio que no processo entra todo mundo, né? O hospital, o médico, mas a imputação ali acaba sendo do médico, né? Mas se tem um software ajudando, a imputação acaba sendo no hospital. Então, muitos hospitais preferem segurar um pouco para definir aonde a gente vai entrar. E, além disso, quando a gente está falando dessa questão de explicação, e aí foi um ponto que vocês colocaram, né, da ideia da acurácia, né, muitas vezes é melhor ter um modelo com uma acurácia menor, mas que vai se comportar de uma forma adequada, a gente vê também uma pressão muito grande de duas áreas, principalmente, assim, junto com essa ideia da interpretação, explicação, mas outras duas áreas que também estão impactando bastante no desenvolvimento dos modelos, que é a área de privacy, né, de privacidade, e a área de fairness, né, de equidade. Então, assim, no privacidade, hoje a gente vê uma tendência muito grande à adoção de alguns critérios de privacidade, mesmo para treinar o modelo. Então, privacidade diferencial é uma das técnicas mais usadas. Hoje, inclusive, a MIT listou com umas 10 tecnologias para esse ano. Só que, assim, é como se você colocasse ruído nos dados. Então, obviamente, isso vai impactar a performance do seu modelo. E aí fica justamente esse trade-off, né? Por meus negócios ou para a regulamentação que eu tô, o que eu tenho que adequar, né? Às vezes compensa colocar mais critérios de privacidade para cair a performance, né? Do que o contrário. E a mesma coisa na área de fairness, né? Que seria essa remoção de vieses e tal, que a gente tanto discute aí. Então, em NLP tem muito isso. A gente sofre bastante porque, por exemplo, sistemas de classificação de textos ou de toxicidade, né? Ah, se texto tem muita toxicidade, pouca toxicidade, tem ódio ou não tem ódio. Então, assim, você pode criar, isso é um negócio que também é um objeto de pesquisa, que eu colaboro com os pesquisadores, que, assim, é criar também indicadores que hoje, beleza, a gente tem o acurácia, F1, precision, recall, etc. Só que, assim, a gente já começa a falar de criar indicadores de valores humanos, né? Então, assim, indicadores que vão, por exemplo, permitir com que a gente possa mensurar de alguma forma se ele está respeitando alguns valores humanos. Então, um exemplo que eu sempre dou é clássico, imagina, eu estou fazendo um sistema de classificação de imagem, e aí isso é um caso real, né? Os modelos pré-treinados, eles mostravam, assim, um preconceito muito grande de acordo com religião. E aí acho que é legal comentar isso, porque a gente começa a ver também uma questão cultural e geográfica, né? Porque, por exemplo, no Brasil a gente não tem um problema grande de islamofobia, né? Porque a gente não tem tantos muçulmanos aqui no Brasil. Então, pode até ter um discurso de ódio, assim, tal, mas muito menor, uma escala muito menor do que na Europa, né? Mas nos modelos em inglês estava muito evidente esse viés ali. Então, o que se começou a pensar foi assim, ó, vamos criar métricas para isso. Por exemplo, métricas de predicado. Então, por exemplo, vamos criar uma métrica que ele vai ter que classificar assim, eu sou, e aí vem, tipo, a religião, sabe? Então, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou judeu, eu sou muçulmano, né? E na hora que eles fizeram isso, justamente para pegar essas métricas, eles viram que o modelo estava super enviesado. Então, o eu sou cristão apresenta um viés B, apresenta uma toxicidade super pequena. Só que quando você coloca eu sou muçulmano, né? A toxicidade vai lá para cima, assim. Mas o que tem de tóxico? O cara só tá declarando a religião dele, entendeu? Obviamente que é super difícil conseguir tratar isso no modelo, mas, assim, são métricas que vão ajudar nesse processo. Esse processo de explicar, de abrir a caixa, tentar também entender um pouco melhor do processo para o modelo estar um pouco melhor comportado, né? Para no hora que colocar na introdução não apresentar esses comportamentos indesejados aí que pode prejudicar inclusive a imagem das empresas, né?
Com certeza.
Então, ó, aí o Márcio e o Diogo, nossos especialistas aí, ensinando pra caramba aí, dando um deep dive no deep learning pra gente. Mas, na real, quando que eu vou usar machine learning e quando que eu vou usar deep learning? Porque deep learning é muito mais cool, né? A galera quer usar deep learning, mas nem sempre, pelo que eu entendo, nem sempre eu preciso utilizar deep learning. Eu posso utilizar o machine learning tradicional, é isso mesmo?
Eu acho que hoje o deep learning, cara, é tipo o blockchain, sabe, de 3 anos...
Não, o blockchain veio e morreu e o deep learning continuou, tá ligado?
Tem pra fazer meu controle de gatos mensais, né? Fiz uma planilha do céu, cara. Era tipo isso, né? Hoje o pessoal falou, meu, é puta de um trambolho. E às vezes não precisa de um trambolho pra resolver coisas simples, né? Então, assim, acho que não tem uma resposta, uma receita pra isso, né? Eu acho que vai depender do que você vai estar trabalhando. Mesmo assim, mesmo, por exemplo, para processamento de linguagem natural, tem coisas que você consegue resolver com classificador de machine learning mesmo, né? Com regressão, enfim. Só que em outros casos, depende da complexidade do que você for tratar, aí você vai ter que optar por algum tipo de deep learning. Mas hoje tem um fetiche mesmo, né? Acho que o nome é cool, né? Deep learning.
O nome é massa.
É, o nome é bom.
Deep, mergulha é foda. Tipo,
fica bonito no LinkedIn, né, velho?
É, entendeu?
Não, se você colocar no currículo, eu ouvi você falar aí que você ganha uns 12 mil a mais aí no salário.
Automaticamente.
Às vezes a gente vê assim que, tipo, eu acho que isso é uma prática assim, que a gente vai adquirindo, assim, eu que sou, tenho um viés mais para pesquisa, geralmente a gente faz isso, né? A gente começa com modelos mais simples, sei lá, vou fazer uma classificação, começa com regressão logística, depois um random forest, etc, tal, vou vendo o comportamento, depois eu posso aplicar uma rede neural para fazer uma... Mas aí eu tô falando de classificação em específico, né? E aí eu posso até comparar os modelos, geralmente nos artigos você compara os modelos, tal, SVM, enfim. Só que aí, beleza, para alguns cenários, por exemplo, classificações, etc, você pode fazer dessa forma. Se você quiser fazer uma coisa mais complexa, etc, então eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que a gente não consegue fazer, mas a curaça, o desempenho do modelo acaba sendo bem inferior, e é um projeto, né, agora que a gente está começando, em conjunto com pesquisadores da área de neurociência. E aí eles estudam, assim, como discursos morais e emocionais nas redes sociais trazem um engajamento político, tá ligado? Essa é a pergunta que eles querem.
Caralho!
Então, assim, exato, porque aí, em parceria, inclusive, com o estudo da Universidade de Nova York, então, eles perceberam isso, sabe? Que, tipo, se você colocar um conteúdo moral e muito relacionado às emoções no seu discurso, principalmente se for um discurso político, tem um engajamento muito grande. E aí eles perceberam muito isso, por exemplo, nas campanhas do Trump, do Bolsonaro, tipo, trazer a ideia do aborto, de matar vidas. Exemplos, né? Exemplos, assim. Só que são muito mais sutis. Então, a gente treina modelos para tentar detectar, assim, moralidades em discursos. Então, é um negócio, assim, super...
Caraca!
É, exato. Então, aí, a gente tem
Irado.
Isso com regressão logística. A gente precisa de um modelo mais complexo que traga ali uma representação de linguagem melhor e tal, né? Mas aí eu quero fazer, sei lá, tipo, um amigo meu tava fazendo uma classificação super simples, assim, de um sistema de uma empresa de uma operadora de celular, né, de chamados, assim, era para filtrar uma coisa super simples, ele conseguiu fazer com um classificador tradicional, assim, de machine learning, sabe? Colocar um deep learning ali, isso aí ia dar dor de cabeça, sabe? Então, eu acho que não tem uma resposta, assim, ó, se for até aqui, é machine learning, acho que não, sabe? Eu acho que tem que ir testando e... Porque, às vezes, com uma técnica simples, a gente consegue ter uns resultados super bons, assim.
Pra mim, a regra é clara. Se começou com deep learning, tá errado.
Exato.
Não. Assim, é salvo, por exemplo, se você, de fato, vai trabalhar com imagem, sua feature maior é a imagem em si.
É, exato.
Aí, sim, faz sentido você começar com deep learning, porque as técnicas não deep learning, as mais clássicas, pra imagem, estão lá nos anos 2012. E vai, de fato, dar muito mais trabalho às técnicas clássicas de imagem do que deep learning, confia em mim. Então, tirando imagem, até texto mesmo, você consegue começar sem ser deep learning. Faz um bag of words aí com regressão logística. Eu garanto que seu resultado vai ser, no mínimo, aceitável, entendeu?
Não, é assim... Você falou da regressão logística para texto. E olha que curioso, eu participei de um seminário na semana passada... E uma pesquisadora dos Estados Unidos, ela mostrou um negócio que, usando, cara, beleza, um framework lá de processamento de linguagem natural para fazer token e tal, do NLTK, né? Mas com regressão logística e ela conseguiu treinar o modelo que fazia o seguinte, ó que legal. Ela pegava um texto em português, certo? E ela conseguia identificar se aquele texto em português tinha sido escrito por alguém que falava a língua nativa, né? Era espanhol ou era inglês, cara. Olha que louco.
Caraca.
É. E aí ela conseguiu perceber vários padrões ali, do tipo, assim, um estilo linguístico que ninguém percebeu a olho nu, mas o algoritmo conseguiu perceber. E eu acho que isso é o mais fascinante, né? Porque as técnicas, né, de machine learning, deep learning, seja lá qual for, elas mostram pra gente, elas tornam pra gente visível o que estava invisível, né? E aí eles conseguiram pegar vários padrões, por exemplo, no português a gente pode tirar, né, os pronomes, né? Não precisa falar eu toda hora, né? Então, enviei, né? Em inglês, não. Então, se percebeu que, assim, os americanos ou ingleses ou qualquer outra pessoa que foi, assim, a língua nativa é o inglês, eles sempre vão usar o pronome, mesmo escrevendo no português, sabe? Então, assim, são coisas que a gente começou a pegar padrões e ajudou pra caramba o pessoal de linguística, né?
Mas é bem isso. O que é a máxima de machine learning? A gente tem que começar simples, sempre. Porque você está num processo de entregar resultados, seja para fazer um baseline para sua pesquisa, seja o projeto que você está fazendo para sua empresa. Você tem que entregar um resultado. Quanto mais rápido, melhor. Então sempre comece simples. Você não vai começar usando a técnica mais complicada, porque o caminho pode ser, pode demorar muito mais e não entregar o mesmo valor. Ou pior, você gastou muito mais tempo para entregar o mesmo valor do que uma técnica simples que você faria em uma semana, por exemplo. Então, tirando imagem, porque, e aí não é nem por uma questão de deep learning, é porque as técnicas clássicas de imagem é mais complexa do que deep learning para você testar e entregar já esse resultado. Então, tirando imagem, comece sempre com as técnicas mais clássicas que você puder fazer, que você está em mão, até para montar um baseline de resultados. Não ficou bom o suficiente, ou você tem tempo para testar uma coisa um pouco mais complexa, aí sim você começa a ver, no meu problema aqui, o que eu posso, quais arquiteturas eu posso usar? E aí você vai pesquisar essa arquitetura, vai testar, vai ter uma implementação já pronta no GitHub, você vai baixar, vai testar. Então, pra mim, a conta é essa. Se começou com o deep learning, já tá errado.
Se você estiver trabalhando e fazendo um carro autônomo, não coloca regressão logística não, pelo amor de Deus, né, velho?
Exato. E isso é pra quem tá começando a resolver aqueles problemas assim.
Carro autônomo é só infiel.
Infiel. Se tiver gente na frente, pare, senão, porra.
Exato. Porque a gente tem que entender quais são as áreas que hoje estão muito impactadas com os modelos de deep learning. É, área de visão computacional, NLP, e aí NLP não só texto, né? NLP text-to-voice, por exemplo, são as áreas que a gente tem as features, vamos dizer, mais abstratas, né? Você não tem uma feature tabular ali, imagem pode ser uma matriz, mas ela tem várias dimensões ali.
É, né? O que eu ia falar.
Então, isso. Porque qual que a gente falou no começo? Deep Learning está muito associado à abstração de informação. Se você tem informação um pouco mais abstrata, é uma ótima área para aplicar deep learning. Mas se você, por exemplo, tem um dado todo tabular já, com as features certinhas, eu garanto que nenhum... tá anotado tudo certinho suas features, tá ligado? Você pegou lá do banco de dados, fez um select, veio lá do seu banco de dados de features e quer aplicar um classificador. Cara, você não vai conseguir uma arquitetura muito boa para isso. Porque as features já estão processadas, já tá tudo certinho. Então vai no clássico, que até o resultado vai ser melhor. Vá comigo.
Mas galera, vocês falando aí de deep learning e tal, falando milhares de dados, pro cara começar hoje a fazer o primeiro modelinho dele de deep learning lá, ele tem que ter um dataset gigante, tem alguma forma do cara que tem o computadorzinho dele lá que não tem dinheiro infinito pra gastar em placa NVIDIA ou que não tem um dataset tão grande, tem alguma forma dele começar nessa parte já, brincando com alguma coisa?
Então, na verdade sim, acho que não necessariamente precisa nesse momento se preocupar em por exemplo, treinar um modelo totalmente do zero, porque você colocou, né? Pô, no meu Mac, cara, não tá dando pra rodar nem o Word mais. Né? É o cara do computador e não bosta. Enfim, ainda bem que não é meu, é da empresa, né? Eu espero que eles não escutem o que eu falo. Então, não, acho que assim, tem, hoje você tem estratégias, tá, que permite você usar algumas coisas que já estão prontas, e aí, por exemplo, fazer uma estratégia de fine tuning, que assim, é adequar aquele modelo pré-treinado para atingir o seu objetivo, né? Então, se você vai fazer classificador de frutas, sei lá, você vai pegar todas as imagens de fruta, coletar, às vezes você nem tem a dataset, né, para o seu problema específico, não, às vezes você pode pegar um modelo que foi treinado para uma outra coisa, mas que já tem ali, ele já sabe reconhecer formatos, formas, algum tipo de corpo, tal, etc. E você só vai treinar para reconhecer rostos asiáticos, sabe? Então você precisa de uma quantidade menor de dados, o treinamento é muito menor. E assim, foi esse exemplo que eu contei mesmo, né? Desse projeto em Londres. Então a gente pegou o modelo já pré-treinado do Google, porque seria proibitivo treinar isso do zero, né? E aí a gente fez uma etapa de fine tuning. Então eu peguei um modelo que tinha ali uma representação do português, ainda que de forma reduzida, implementada, e aí eu fiz o fine tuning com o meu dataset específico de discurso de ódio, para fazer esse reconhecimento, entendeu? Então isso traz um ganho de produtividade bastante grande, né? Porque, assim, aqui no Brasil, os recursos são caros, ainda mais hoje, né? Se você for usar um recurso em nuvem aí, sei lá, do Google, da Amazon, se for em dólar, então fudeu, né? Porque, mano...
mano, com o valor do dólar atual, cada treinamento aqui cai uma lágrima do meu olho.
O cara vende o carro pra fazer um treinar o modelo, né, cara?
Mas é importante a gente falar dessa pergunta, porque a galera acaba vendo esses posts, esses tweets, falando, o Google gastou, não sei o que, 4 milhões pra treinar o modelo, esse cara que eu não tenho esse dinheiro hoje, como é que eu vou treinar esse modelo? Mas o ponto é que, tipo, a gente encontra modelos pré-treinados, e o que é um modelo pré-treinado? Alguém pegou aquela arquitetura, então tem várias arquiteturas, você pode pegar a arquitetura do Google, o Google liberou a arquitetura que ele usou para resolver um problema de imagem. Alguém pegou aquilo e treinou e deixou lá o modelo treinado com os pesos prontos para a comunidade usar. Isso é super comum. Então, por exemplo, se você vai estar com um problema de classificar imagens, eu quero classificar os produtos aqui na minha loja online. Então, eu vou procurar um modelo que já foi treinado no banco de imagens. Lembra da ImageNet? Você vai encontrar várias arquiteturas já treinadas no banco da ImageNet. A ImageNet pode não ter aquele objeto que você está usando no seu dataset, mas ela já foi treinada por várias horas ou dias para reconhecer objetos. Então toda uma parte inicial do modelo é igual, vai funcionar para você. Então na prática você faz ali o que a gente chama de transfer learning, você pega um modelo que foi treinado para um objetivo e se tiver na mesma área de conhecimento ali, vamos dizer, do modelo, ele tá ótimo para você, porque você só vai, vamos dizer, treinar as últimas camadas ali, que é, na prática, o classificador, para tentar classificar os seus objetos. Então você consegue usar modelos e arquiteturas bem grandes, o próprio BERT, por exemplo, porque ele já foi treinado por uma empresa que tinha os recursos, ou a comunidade em si, de certa forma, ou o Google liberou os pesos do treinamento dele. Então você consegue usar esse modelo no seu problema de hoje, agora, sem precisar desses recursos iguais para treinar o modelo do zero. Na prática, quando você acaba nunca treinando muito do zero, justamente por causa desses recursos. Você acaba encontrando esses pesos em alguns repositórios de pesos, a gente até coloca alguns links, mas no GitHub é um dos melhores locais que eu procuro, que já tem lá os linkzinhos, os artigos às vezes liberam também. Foi treinado nesse banco de imagem. Foi treinado nesse banco de textos. Eu quero um modelo para texto. Então você vai lá e busca qual um modelo já treinado e aí você só utiliza ou faz esse que a gente chama de transfer learning e o fine tuningzinho no final para ajustar para o seu problema.
Massa. O Hugging Face é um exemplo, né, desse modelo pré-treinado para NLP, não é? Eu tô falando merda. Tipo assim, ele tem um monte de transformadores lá do BERT, do GPT, que já estão pré-treinados também, né?
É o melhor da atualidade, assim, para uso rápido, né?
É muito bom.
Porque assim, a comunidade é muito boa também deles. Nossa.
E tem um emoji, um logotipo do emoji que é uma gracinha, né, gente? Vou
falar pois bem. É. Eu quero ter a coragem de botar um logotipo de emoji num projeto meu, assim. E tipo, foda-se.
Bonitinho. Ainda mais em tempo de pandemia, ele tá com máscarazinha.
É, pô.
E assim, galera, quando a gente tá falando desses modelos pré-treinados assim, hoje na comunidade, né, a gente tem uma série de frameworks aí disponíveis. Tem o TensorFlow, o Keras, o PyTorch. Qual framework hoje vocês indicam, de escolha pessoal mesmo de vocês? Quando que a pessoa tem que escolher um outro framework, ou todos eles fazem basicamente a mesma coisa? Porque eu lembro que o TensorFlow, por exemplo, no começo era uma merda de mexer, mano. Dizem que agora com a API versão 2 lá tá bem melhor, mas antigamente era um caos. E foi uma das coisas que...
Era horrível, nossa.
E eu lembro que o Keras, e o próprio PyTorch, eles se beneficiaram muito disso, né? Que eles tinham uma camada de abstração melhor do que o TensorFlow, e a galera, porra, aí sim, melhor, isso e tal. Mas quanto que eu devo utilizar um ou outro? E quais são os disponíveis?
Que bom que o TensorFlow aprendeu com o PyTorch e copiou tudo de bom que ele tinha.
posso copiar seu trabalho
de casa? Só não faz igual. Mas isso é bem importante, sim, porque hoje a gente tem vários frameworks de Deep Learning. Todos esses frameworks, você vai acabar encontrando as mesmas classes ou como fazer aquela arquitetura nesse framework específico. A maioria, a esmagadora, está em Python, então, de fato, você vai precisar saber Python, a priori. E aí você vai escolher um desses frameworks. E aí a gente tem alguns bem famosos e com comunidades fortes que é bom a gente citar aqui. O próprio TensorFlow, ele é um dos maiores, porque é o do Google. E foi um dos primeiros que abriu as porteiras aí pra galera. O problema todo do TensorFlow tá na versão 1. Cara, eu sinto a dor aí, porque eu comecei o TensorFlow, não era nem a versão 1 ainda, era 0.9 alguma coisa. Cara, eu chorava de ter que fazer cálculo de layer, do quanto tava passando, de erro de que você nunca sabia o que era. Eu me sentia um programador merda, tá ligado? Você tinha que saber toda a parte teórica de Deep Learning, saber como montar as arquiteturas e ainda resolver uns problemas de programação de uma API muito ruim, velho. Então, eu sofri bastante. E aí tinha o Keras, que aí era uma camada mesmo em cima do TensorFlow, uma API muito linda e tal. Hoje...
Era o back-end, né? Era o back-end do...
Era o back-end.
É ainda, não sei. Não,
não, hoje o projeto virou um só, o TensorFlow pegou o Keras pra ele. Na verdade, chamou quem fez o Keras, esqueci o nome do cara, pra trabalhar
François
lá.
Cholet.
O François. Pra trabalhar lá, e aí TensorFlow/Keras é a mesma coisa hoje. Isso é ótimo. E não só isso, porque a versão 2 do TensorFlow, como eu falei, copiou tudo do PyTorch, tá ligado? E aí, se você, de fato, vai começar... Hoje eu indicaria o TensorFlow ou o Keras aí, porque é a mesma coisa, você vai perceber isso quando você estiver testando. Dá a versão 2 pra frente, viu? Pessoal, não pega a versão 1 do TensorFlow não, porque, cara, não vai. E justamente porque tem a comunidade mais forte, porque é a maior de todos e é abraçada pelo Google. Mas, por exemplo, minha preferência atual tem sido o PyTorch. Porque eu fiz aquela migração quando eu chorei pelo TensorFlow, fui pro PyTorch, e aí hoje o TensorFlow tá me chamando de volta, mas ainda não voltei. Então tô usando muito o PyTorch, que era o framework do Facebook, e aí eles entregaram pra comunidade. O Facebook em si não tá mais... Ele é o maior contribuidor, mas não tá mais tão forte, mas é mais da comunidade, mas também tem uma comunidade boa. Não chega a ser do tamanho do TensorFlow, mas você vai encontrar muita coisa já de arquitetura feita lá. Esses dois são o que eu indicaria para começar a testar.
Bacana. E você, Diogo, tem alguma preferência? Quer acrescentar alguma coisa?
Eu acho que é bem parecido, assim. Eu também comecei no TensorFlow e aí eu quase desisti de tudo, assim.
Porque... eu também, né?
Era muito ruim.
Apareceu o Keras, aí ajudou, né? Ajudou a... Mas depois, cara, e assim, eu sempre tive uma predição maior pelo TensorFlow, mas, assim, nos últimos 2 anos, assim, eu acompanhei na comunidade, assim, de machine learning, mais acadêmica, né, tô falando, e principalmente de NLP, assim, tipo, a galera migrando muito pro PyTorch, assim, então, dos papers apresentados nas conferências, publicações e tal, hoje, assim, sem dúvida, pelo menos na academia, o PyTorch já tá mais forte que o TensorFlow. O TensorFlow continua muito forte ainda no mercado, né, para fazer deploy, para você ter o modelo, enfim, em produção, me parece, também não tenho certeza, que o TensorFlow é mais forte, né? Eu, particularmente, hoje, eu estou trabalhando com o PyTorch. Eu fiz essa migração também. Muita gente falou que o TensorFlow 2.0 está bem legal, mas eu ainda não tive nem tempo de voltar a mexer no TensorFlow, assim. Eu preciso realmente olhar, assim. Mas eu gosto bastante do PyTorch. Ele é mais leve, ele é mais... A camada de apresentação é super... simples, as customizações que você consegue fazer é super boa, assim. E além do mais, eu vejo uma integração, é até curioso, né? Porque eu vejo uma integração muito boa, assim, do PyTorch com outro, por exemplo, com o Hugging Faces mesmo, assim, tem uma integração muito boa. Eu tive problemas com o TensorFlow, agora parece que eles liberaram uma versão nova, mas com o PyTorch, assim, cara, você vai beleza.
Antigamente a escolha, e até o motivo dessa migração da comunidade mais acadêmica pro PyTorch, porque você tinha o TensorFlow, que beleza, você conseguia mexer lá nas entranhas, mas a API do TensorFlow era uma merda. Era realmente muito ruim. Aí você tinha o Keras, que era a camada superior ali, só que você não conseguia tunar muita coisa por baixo. Ou você conseguia, só que era muito trabalheira. E a gente, como trabalha com pesquisa, a gente acaba tendo que inventar algumas arquiteturas que não estão prontas ainda. Então você tem que ir lá, implementar mesmo, e fazer isso com o Keras era bem chato. Com o TensorFlow você conseguia, sua KPI era uma merda. E aí o PyTorch chegou e falou, cara, você consegue ter uma API muito boa e consegue alterar aqui dentro de uma maneira muito simples. Aí, meu irmão, aí foi com um abraço.
Pois é, cara, eu acho que é muito trauma da gente, assim, que teve esse primeiro encontro com o TensorFlow, porque eu também acho o PyTorch muito mais convidativo, assim, pra se fosse indicar pra alguém, indicaria o PyTorch também. A comunidade, ele é forte, eu acho que ele é expansível mais facilmente do que o TensorFlow, tipo assim, por exemplo, a FastAI, tá com um montão de coisa dentro do PyTorch, e é mais simples de você deixar ele extensível. Eu não sei, eu sou igual a vocês, não sei como é que tá hoje o TensorFlow 2, mas eu acho que é isso que o Marlon falou, se você precisa ter um controle muito grande da arquitetura que você precisa montar, que não é a maioria dos casos, a menos que seja na parte acadêmica, quando a gente fala de indústria, isso raramente acontece. E assim, tem a questão do TensorFlow também, que o Google, ele tem alguns perkzinhos para você, né? Por exemplo, tem o TensorBoard, que tem uma série de ferramentas para você ter um controle total do seu modelo de Deep Learning. Tem o What If Tool, né? Que é uma ferramenta de explicabilidade dos modelos do TensorFlow, que você consegue, tipo assim, você consegue falar assim, pô, esse meu dado aqui, se eu tivesse trocado o gênero da pessoa aqui, como é que isso impactaria no modelo?
Então, o What If Tool é uma ferramenta muito boa para fazer.
Exato. Então, e tem o TensorFlow.js, né? O Márcio falou que a maioria está em Python mesmo, mas eles estão começando a engatinhar com JavaScript também, com os modelos de TensorFlow, onde o processamento é todo feito no client-side, tipo, é o celular do cara que processa o modelo, é absurdo isso.
O ecossistema do TensorFlow é muito maior do que o do PyTorch, isso é inegável. A gente tem esse trauma da versão 1, asterisco, porque que é foda mesmo. Mas eu vou defender um pouco aqui, porque eu venho acompanhando essa versão 2. Eu tô com algumas comunidades aqui do TensorFlow, tentando fazer umas comunidades brasileiras do TensorFlow, porque mudou bastante coisa e melhorou, e foi muito pra melhor, entendeu? É o que eu falei, copiou tudo de bom do PyTorch. Então, assim, de fato, eu diria que é uma boa escolha o TensorFlow, mas então fica aí, TensorFlow e PyTorch. Vou falar aqui só do MXNet também, que embora não tenha uma comunidade muito grande, algumas pessoas próximas a mim que aqui do grupo pesquisa tem falado muito bem do MXNet, então é bom ficar de olho. A Amazon que tá por trás desse framework, então pelo menos tem uma empresa grande dando um aval aí, trabalhando dentro dele. E se você tá usando o Deep Learning 4J, cara, sai dessa, véio. Isso não tem futuro não. Desculpa aí, desculpa falar isso pra você, velho, mas sai enquanto é tempo, velho.
Pois é, eu falei, eles estão engatinhando, porque eu também estou botando muita fé nesse...
Sai quanto é tempo!
Deep Learning para JavaScript.
Não, o Deep Learning 4J é Java, é framework em Java.
Não, se fosse para JavaScript, tava de boa, é para Java, é pior, hein?
É pior ainda. É Java, você faz a sua arquitetura toda, a sua rede em Java. Cai fora, meu.
Não, pelo visto, eles perguntaram assim, quais as coisas mais pesadas que existem em tecnologia? Treinar um algoritmo de Deep Learning e Java. Vamos juntar essas duas coisas?
mas é curioso esse comentário da comunidade do TensorFlow. E aí uma coisa que eu acho que também pode, assim, que é uma coisa que está me levando também a voltar com a necessidade, é justamente por conta do TensorFlow.js, né? Porque com o trabalho do Nick, a gente hospeda aqui no Brasil o escritório do W3C, né? Do W3C World Consortium. E aí eu acabo sendo pesquisador do W3C também, e aí eu participo de alguns working groups. E aí um dos community group que eu estou atuando mais fortemente agora é um que chama Machine Learning on the Web. Está disponível, inclusive, todo o grupo de trabalho. E está sendo muito legal, porque quem está impulsionando o grupo, quem está conduzindo os trabalhos, acaba sendo o pessoal da Intel, né? É uma galera muito boa da Intel, um pessoal muito bom do Google, assim, e foi legal que eu fiquei surpreso. Todo ano o W3C ele faz o que ele chama o TPAC, né, que é a plenária técnica do W3C, e aí, tipo, todos os working groups se reúnem para definir questões de como vai ser o próximo HTML e tal, etc. Assim, é que tem um monte de outras tecnologias, né, e aí eu participei dessa reunião sobre o Machine Learning on the Web, né, inclusive foi no Japão, e aí foi todo o pessoal da Intel, assim, sabe, meu, e os caras mostrando, assim, o desenvolvimento como tá da API já, tipo, do browser conversar direto com a GPU, sabe, então, é um negócio, assim, que a gente vê pros próximos 2-3 anos um crescimento bastante forte, assim, até ia rolar agora em abril um workshop global mesmo, lá em Berlim, do W3C com a Intel, sobre Machine Learning on the Web, para desenvolver bem essa API mesmo, só que acabou, por conta da pandemia, né, acabou miando. Mas, cara, acho que acho que faz sentido aí ter um movimento de migrar bastante coisa, assim, de um processamento local, você não precisa do servidor e tal, pro JS, né? Então, o Google tem, né, bastante ferramenta aqui, que ele tem umas demos, né, que ele mostra, e a gente vê, depois que virar um padrão mesmo do W3C e os browsers implementarem, a gente vê um crescimento bastante, e o PyTorch ainda não está preparado para isso, né? Inclusive, mesmo no Working Group, o pessoal tem que usar o próprio TensorFlow. O pessoal da Intel usa o TensorFlow porque ele fala, ele é o único que funciona no browser e tal.
Ah, isso.
É uma das justificativas aí.
Maneiro. E galera, antes da gente finalizar esse papo de hoje aqui, eu queria pedir dicas de cursos, conteúdos pra galera poder ficar sabendo, aprender sobre Deep Learning, aprender a criar o primeiro modelinho deles. E aí falando esse papo todo sobre a parte conceitual, né, sobre o que é Deep Learning, essa área incrível que a gente está acompanhando o crescimento. Que fontes de cursos ou conteúdos vocês indicam para a galera aí que está começando?
Cara, acho que um que não pode faltar é o do Andrew Ngi no Coursera, que é justamente toda essa parte de Deep Learning. Ele vai de ponta a ponta da parte teórica, parte prática. E é o curso do Andrew Ngi, né, cara? Ele é o mago. Esse é um dos que eu fiz que mudou um pouco minha percepção.
Esse curso é muito bom. E lembrando que não é aquele curso, o padrãozão de anos atrás.
Não, ele atualizou. Da Deep
Learning, ele atualizou. É o novo.
Da Deep Learning AI, isso.
Ele atualizou, acho que esse ano. Mas tem curso free no próprio site do Google, na parte de developer do Google, falando do TensorFlow. É um curso de machine learning, mas ele usa o TensorFlow para os exemplos. É um curso bem bacaninha e free. Fica aí a dica, a gente vai botar o link no post. E tem um bom também, só que devido ao dólar aí vai ser um pouco difícil, que é tem um nanodegree na Audacity do Ian Goodfellow. Participa desse nanodegree. E é bem legalzinho, eu não fiz ele, mas todas as vezes que eu vi referência, falaram que ele é bom. E só para finalizar aí, vamos botar aqui um ponto honrado aqui para um data hacker nosso aí, um amigo nosso, o Arnaldo Galbert, que lançou um curso de Deep Learning na prática lá na Udemy. Então, se você quer um conteúdo em português, se você tem dificuldade com inglês e tal, tá preferindo um curso em português agora, ele é um data hacker, tá lá na comunidade, você pode chamar lá, dá o @ Arnaldo Galbert. E aí, como é que é desse curso? Pode perguntar direto para ele. E um abraço aí.
Diferentemente diferente de outras plataformas, né? Que a gente não consegue conversar com as pessoas, não sabe quem dá o curso.
Exato, é, não, lá. Né? Exato, aqui a gente sabe. Então, eu ganhei mesmo, eu gostei, eu prometi pra ele que vou fazer o curso aqui, cara. Ainda não fiz, Arnaldão, mas bom. Eu vou fazer. Abração.
E paga, paga nós aí, hein? Tô zoando, tô zoando. Paga o Mário isso aí. Já vai.
Olha, não tá pagando, viu? Depois, depois a gente acerta lá, viu, não? Abraço.
Muito bom. E você, Diogo, quais são as suas indicações?
Bom, então, já que é... Bom, vou ser bem marqueteiro. Na verdade, eu vou apresentar o meu mesmo, que eu tô adaptando, né? Aproveitando a quarentena, eu tô adaptando o curso que eu dava para os alunos do mestrado, do doutorado da PUC, para uma versão totalmente aberta e gratuita. Pode estar disponível, tá disponível no GitHub. É, as aulas estão no YouTube e, geralmente, assim, eu sei que às vezes é muito difícil a parte matemática, né, para quem está chegando agora. Então, assim, eu explico de uma forma bem intuitiva a parte matemática e depois eu mostro a implementação do código, né? Então, já tem 7 aulas publicadas. Agora a gente está entrando mais na parte de Deep Learning mesmo, né? Então, totalmente gratuito, aberto aí para a comunidade. E aí eu disponibilizo também os códigos usados no curso no GitHub, né? Então, esse é um dos cursos, né? Que é o meu.
Não, só um ponto, e só um ponto sobre essa questão. Eu conheci o Diogo por esse canal no YouTube dele, né? Eu fui ver alguém compartilhou, acho que no Twitter, eu acessei esse canal no YouTube dele. É muito bom mesmo, velho. A forma que ele ensina. A parte matemática é a parte mais chata, assim, né? Ele ensina de uma forma bem legal também. Recomendo também dar uma olhada no canal do Diogo. Vai ter o link lá no nosso post no Medium também.
Valeu, agradeço aí. E nas próximas semanas vão ser publicadas as aulas de... Porque, assim, a primeira aula foi bem introdutória mesmo, assim, geralzona. Depois a gente foi entrando em algumas técnicas mais de machine learning. Agora a gente vai começar a entrar na parte de deep learning. Mas se alguém quiser... Um outro curso que eu indico também, que tá de graça, é o da Audacity, que é o da introdução, Intro to Deep Learning, né? Que é com PyTorch, inclusive. Quem tá produzindo é o Facebook. E aí quem dá o curso é o Luiz Serrano, né? Então, cara,
Nossa, muito bom.
É bem didático, assim. Eu acho que pode ser interessante.
Bacana. E tá no Coursera, né, galera? Só lembrando, pra quem não conhece o Coursera, você não precisa pagar pra fazer o curso, né? Só paga se você quiser ter o certificado, né? E é uma especialização, então são 4 cursos, se não me engano, e vão ensinando sobre todas as partes de Deep Learning. Mas eu fiquei chateado que vocês não compartilharam que pra mim foi o melhor curso de Deep Learning que eu já fiz na vida, velho. Que foi o curso da galera da Fast AI.
Bem lembrado.
Esse curso é muito bom mesmo, gratuito, tá lá no site da Fast AI, vai ter o link no post também. E o que eu acho doido dele, cara, é que ele faz. A metodologia de ensino deles é meio que. Na primeira aula você já faz você já treina o seu modelo. Aí as aulas seguintes é ele explicando cada parte do treino que você fez no seu modelo, sabe? Então, tipo assim, no seu primeiro dia lá, primeira aula, você vai treinar um classificador de imagem. Aí ele não explica nada, ó, não tem nada aqui, você só se concentra em rodar essas células do notebook aqui. Vai rodando. E ele, aí depois nas outras aulas, vai falando, olha só, isso aqui que você fez é por causa disso. E tem uma galera fortíssima por trás disso, cara, tem o Jeremy Howard, que ele foi presidente do Kaggle uns anos atrás. E tem a Rachel Thomas, que era cientista de dados da Uber, é uma mulher incrível também, cara. Então, assim, conteúdo de graça não, é o que não vai faltar pra você começar a fazer o seu curso aí. E é isso aí, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Essa verdadeira aula que a gente recebeu dessas duas feras hoje. Alan, já aprendeu muito aí, Alan? Já vai começar na segunda-feira a botar em produção o modelo?
Ah, vamos tentar aqui, gastar uns créditos das cloud aqui, né?
Exatamente, galera. Ó, queria agradecer muito a presença dos nossos convidados aqui. Acho que foram essenciais pra esse papo aqui. Afinal, tirando vocês dois, a gente não sabe nada de Deep Learning, então...
Não mesmo. Por mim, né?
Tudo que eu sei, eu aprendi hoje.
Mas, meu filho, valeu de novo aí pela presença no nosso episódio, cara. Valeu mesmo aí pelo papo.
Valeu, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Ainda mais um tema que eu gosto bastante. Estou na pesquisa desse tema já há alguns aninhos. Queria deixar um convite pro grupo aqui do TensorFlow Goiás. A gente está meio parado agora por causa do Covid, mas a gente é um dos grupos do TensorFlow no Brasil, justamente para estar discutindo melhorias no próprio framework. Então, que ninguém lá me escute que eu estou usando o PyTorch. Mas... Mas a gente está, de fato, tentando engajar mais pessoas a utilizar também o TensorFlow, principalmente essa nova versão. E a gente está planejando voltar algumas atividades online aí e então ter um alcance mais nacional, não só aqui regional. Então fica aí o convite e brigadão, pessoal.
Diogo, muito obrigado também pela sua presença, cara. Foi um prazer ter você aqui no nosso papo. Sinta-se bem-vindo para sempre voltar aqui para trocar ideia com a gente, cara. Valeu mesmo.
Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Putz, foi uma experiência ótima participar. Acho que a troca é sempre oportuna e a gente sempre aprende um pouquinho, né? O conhecimento está sempre crescendo. É, então, queria agradecer aí o convite e fazer o jabazinho, então, para quem não conhece o canal do YouTube. É, tem, assim, conteúdos lá que tem o curso, né, que eu falei, tem conteúdos mais técnicos mesmo, mas também tem conteúdos mais na área, assim, de impactos sociais, tecnologia, vídeos que eu falo de reconhecimento facial, assim, é, da experiência que eu vivi, por exemplo, em Hong Kong, quando tava rolando aqueles protestos, e aí o reconhecimento facial. Tem coisas também, assim, aleatórias de tecnologia que dá pra agradar aqui. Talvez, né? Mas é isso. Valeu mesmo, galera. Obrigado mesmo.
Muito bom, galera. E mais uma vez pra você que ainda não lembra, que ainda não conhece, acessa lá www.datahackers.com.br e vem conhecer um pouquinho mais desse trabalho que a gente faz com a comunidade. São membros da comunidade, fazendo conteúdo para a comunidade. Sinta-se à vontade para colaborar, seja no nosso Slack, com uma discussão lá, com uma dica, com um link que você achou de um post. Nada é básico o suficiente. Então, se você não tem nenhum conhecimento mínimo, se você acha algo interessante, pode compartilhar. A comunidade é muito aberta, recebe todo mundo que é de diferentes áreas de tecnologia ou diferentes backgrounds. Então, sinta-se à vontade de fazer parte do nosso Slack. Nosso Medium, você pode escrever a todo momento post para o nosso Medium, tem as instruções sobre como você pode submeter os seus textos lá. Esse podcast que você está ouvindo e tem a nossa newsletter que toda segunda-feira, 8 horas, 7 horas da manhã, está chegando no seu e-mail também. Beleza? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.